Olá, eu sou Alan Borges.
E eu sou Ivana Santana.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, jovens do campo fazem bonito na primeira Conferência Nacional de Juventude.
E mais, Contag entra na reta final de preparação para o Grito da Terra Brasil 2008.
Juventude, a força do movimento sindical.
Os jovens do campo tiveram uma grande participação na primeira Conferência Nacional da Juventude.
É, Ivana, foram 70 delegados que representaram o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na conferência. Eles conseguiram a aprovação de duas propostas voltadas para o campo. A reportagem é de Cileia Pontes.
A primeira Conferência Nacional da Juventude, que ocorreu entre os dias 27 e 30 de abril, foi coordenada pelo governo federal e serviu para discutir propostas de políticas públicas para os jovens brasileiros. No documento base da conferência, estava prevista a organização de 22 grupos de trabalho, mas nenhum deles voltados para a juventude do campo. Insatisfeitos, os jovens rurais se mobilizaram e, com o apoio de outros movimentos sociais, conseguiram que a coordenação da conferência criasse um grupo temático específico para debater a juventude no campo. Quem explica é a coordenadora da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais da CONTAG, Helenice Anastácio.
Nós não consideramos uma perca, antes de começar a conferência, não ter tido a organização para o GT de Juventude do Campo, porque nós criaríamos um fato político e aqui dentro a gente tinha certeza que conseguiria que fosse criado o GT, pela articulação que nós fizemos com os demais movimentos sociais que atuam no campo, mas também com outros movimentos parceiros. Para nós, a principal perca foi não ter no texto do documento de debate as propostas em relação à reforma agrária, que nós fizemos esse debate tanto nas conferências estaduais como nas nossas conferências livres, a exemplo do que aconteceu na conferência com a Comissão Nacional dos Jovens, da CONTAG.
No início da conferência, o documento base não tinha nenhuma proposta para o meio rural. A delegação da CONTAG apresentou então 6 propostas sobre os temas reforma agrária, educação no campo, trabalho e renda, cultura, esporte, lazer, comunicação, saúde e meio ambiente. Helenice Anastácio explica que das 6 propostas, foram aprovadas 2.
A conferência elegeria 21 prioridades, resultado dos 23 GTs de juventude. Dentre essas, 18 mais votadas viria direto, seria aprovado automaticamente. As últimas 6 iriam para a defesa de proposta, para das 6 escolher 3 para completar 21. A proposta de reforma agrária passou em 6º lugar das mais votadas de todos os 23 GTs. E isso para nós é um resultado muito importante, muito significativo e é o resultado da articulação que nós fizemos dentro dos demais movimentos sociais que atuam de juventude nesse país.
A outra proposta aprovada foi a que trata da garantia de políticas públicas que promovam a geração de renda para os jovens do campo.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
A proteção de crianças e adolescentes no campo é tema de oficinas que a CONTAG está realizando em vários estados do país.
É isso mesmo, Ivana. A intenção é divulgar a campanha Proteção Infanto-Juvenil no Campo, uma colheita para o futuro, e discutir como o movimento sindical vai enfrentar a questão do trabalho de crianças e adolescentes nas lavouras.
As oficinas já percorreram os estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Alagoas, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Espírito Santo.
A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, explica que o objetivo é debater com os estados qual é a proposta que a CONTAG vai defender sobre a proteção infanto-juvenil no campo.
Esse trabalho a gente está fazendo exatamente para que a gente possa, inclusive, também identificar uma lacuna que existe no movimento sindical, que é poder olhar ainda com outros olhos como é que está a situação das nossas crianças no meio rural. Que políticas públicas elas têm necessidade, qual é a intervenção enquanto papel nosso do movimento sindical, principalmente olhando a discussão que a gente já faz hoje da necessidade de debater quais são as situações que impactam futuramente na sucessão rural, e esse debate é para nós um tema extremamente estratégico no sentido de irmos já sanando lacunas que envolve as nossas crianças e adolescentes no campo, para que a gente possa garantir que futuramente também tenhamos trabalhadores no campo, né?
Alessandra Lunas conta que o resultado dos debates promovidos pelas oficinas vai estar em um documento que será apresentado no 10º Congresso da CONTAG no ano que vem.
Pois é, Ivana. É também no Congresso da CONTAG que vai ser definida a posição do movimento sindical sobre qual é a idade mínima para se trabalhar no campo, quais os tipos de trabalho considerados impróprios para crianças e adolescentes e em que atividades essa faixa etária pode atuar.
A campanha pela proteção infanto-juvenil no campo é uma parceria da CONTAG com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais está discutindo em vários estados uma proposta de reforma agrária e política de meio ambiente.
Os debates sobre os dois temas estão acontecendo em seminários estaduais organizados pela CONTAG. As informações são do repórter Pedro Henrique Barreto.
Na semana passada, seminários sobre reforma agrária e meio ambiente ocorreram nos estados do Amazonas, Ceará, Piauí e Bahia. O eixo das discussões se concentra nas propostas que os trabalhadores e trabalhadoras rurais querem incluir no documento final que será elaborado sobre os dois temas. Após a discussão nos estados, vão ser realizados seminários regionais. Neles, serão escolhidos os delegados que vão discutir a proposta final em Brasília. De acordo com o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, a proposta sobre esses temas é discutida com base no Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, elaborado pela CONTAG.
Dentro do projeto, nós temos um eixo central, que é a reforma agrária. Dentro da reforma agrária, aí nós estamos discutindo a questão do limite da propriedade, o tamanho do lote para cada família assentada, discutindo se a terra deve ser de concessão, deve continuar sendo pública e o governo só conceder o uso para a família, ou se o governo deve titular e receber o título dessa terra, se deve ser assentamento coletivo, se deve ser individual. Tem vários pontos que a gente está discutindo.
Paulo Caralo também explica quais são os eixos que devem ser discutidos para a formulação da política de meio ambiente.
O que nós queremos? Queremos um meio rural com gente, né? Então, um meio ambiente que tenha como foco central o ser humano. Então, nós defendemos a preservação, a recuperação, o reflorestamento. Defendemos o meio ambiente, mas desde que a gente não expulse o ser humano, principalmente as comunidades tradicionais, a floresta, para poder ir criando parques, mais parques. Queremos parque, queremos unidade de conservação, mas com o ser humano dentro dessas áreas. Então essa é a questão central. Aí estamos discutindo também qual a nossa posição em relação à transposição de bacias, esse é outro tema que está na questão ambiental.
Todas as discussões nos estados e nas 5 regiões do país vão servir de base para o Plano Nacional de Reforma Agrária e Política de Meio Ambiente do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O documento vai ser discutido no 10º Congresso da CONTAG, programado para o ano que vem.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Agricultores e agricultoras familiares e integrantes de movimentos sociais se reuniram na semana passada no município de Maracanani, no sul da Bahia, para protestar contra a monocultura do eucalipto.
A mobilização teve o seguinte objetivo: alertar o poder público sobre as consequências da expansão do eucalipto para a produção de alimentos e para a agricultura familiar. As informações são de Cileia Pontes.
Agricultores familiares e movimentos sociais queriam chamar a atenção para o que vem ocorrendo nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A destinação de grandes áreas para a plantação de eucalipto, usado na fabricação de papel, tem impedido o desenvolvimento da agricultura familiar. Muitos agricultores estão sendo forçados a vender suas terras para grandes empresas e ir para o meio urbano, onde não conseguem emprego e ficam à margem da sociedade. Outro problema se refere aos danos que a plantação de eucalipto causa ao meio ambiente. O secretário-geral da CONTAG, Davi Wilkerson, explica que os agricultores familiares exigem a adoção de medidas para conter a monocultura nesses estados.
Então é um caso que está ganhando uma dimensão que, se nós não tomarmos providências e os governos adotarem políticas que venham frear, que venha conciliar uma política de um desenvolvimento com igualdade social, com sustentabilidade ambiental, ou então nós vamos ter um caos que vai se comparar às cidades pequenas, que a violência vai estar muito maior do que nas próprias cidades grandes, porque a realidade é que o agricultor sai do campo, vai para a cidade e não tem mercado de trabalho para aglomerar todos esses trabalhadores que vieram do campo, sem contar com a falta de afinidade dele, com o preparo que ele não tem ainda para estar inserido nessa sociedade urbana.
O presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Espírito Santo, Natalino Cassaro, explica que no norte do estado está concentrada a maior parte do eucalipto. Segundo ele, um dos principais riscos da monocultura é que a produção de alimentos fica comprometida.
O eucalipto a gente não consegue ter alimento nele, só tem recursos financeiros e para poucos, né? Mais para a empresa do que para o agricultor. Quem planta eucalipto não planta feijão, não planta milho, não planta banana, não planta coisa comida para nós mesmo da agricultura. Essa é a grande dificuldade nossa no eucalipto. Se planta eucalipto, não está plantando a cultura de alimentação. E aí a família tem dificuldade.
Com a mobilização, os trabalhadores e trabalhadoras rurais esperam conseguir a elaboração de um projeto de desenvolvimento sustentável para essas áreas da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região já é conhecida como Território do Eucalipto.
Os direitos das mulheres do campo.
Ivana, em uma notícia que vem lá do Mato Grosso do Sul, está deixando milhares de mulheres indignadas.
É verdade, Alan. Quase 10 mil mulheres do estado estão sendo acusadas pela polícia de terem praticado aborto e podem ser processadas judicialmente.
A situação foi denunciada em um artigo da ministra Nilceia Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
Isso mesmo, Alan. A polícia teve acesso a prontuários e fichas de atendimento de hospitais e clínicas e, com base nos registros feitos na década de 90, está catalogando as mulheres que deram entrada pedindo aborto.
As mulheres ficaram indignadas com a polícia por ter deixado esses registros à disposição da curiosidade da população.
A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, considera um retrocesso a exposição que as quase 10 mil mulheres estão sofrendo.
Acho que é um retrocesso por várias razões. Primeiro, que invade a privacidade das mulheres que foram atendidas no sistema público de saúde. Segundo, que me parece ser uma ação exemplar para coibir as mulheres do direito de decidir pelo seu próprio corpo, pelo seu destino, se quer ter ou não quer ter filhos. E depois, porque vivemos num estado absolutamente laico, onde não é a igreja que comanda os direitos sociais da população.
Organizações feministas e de defesa dos direitos das mulheres denunciaram o caso ao Congresso Nacional. A Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher do Senado Federal vai investigar se as mulheres do Mato Grosso do Sul tiveram seus direitos violados.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
O Grito da Terra Brasil 2008, previsto para a primeira quinzena de maio, já mobiliza o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Saiba os detalhes na reportagem de Pedro Henrique Barreto.
Cerca de 10 mil pessoas devem vir a Brasília para o Grito da Terra Brasil 2008. A mobilização acontece entre os dias 12 e 16 de maio. Dirigentes da CONTAG e das federações estão usando o período que antecede a manifestação para acelerar as negociações com o governo federal. Alguns gritos da terra estaduais já começaram e também estão aguardando o resultado das negociações com os governos nos estados. É o que afirma o presidente da Confederação, Manuel dos Santos.
Passaremos a semana negociando essa representação que eu considero deve estar entre 150 e 200 representantes dos estados. E na semana de 12 a 16, é a semana em que virá a representação mais massiva. Estamos aguardando 10 mil pessoas em Brasília e aguardamos que a partir do dia 6 até o dia 16, esses 10 dias aí, se dê todo o processo de negociação e o fechamento de entendimento entre a CONTAG e o governo.
De acordo com Manuel dos Santos, a CONTAG vai agendar reuniões com o governo federal para tratar de temas como a liberação de recursos e ações para a reforma agrária. Os encontros ainda não têm data acertada.
voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Agricultores e agricultoras familiares de Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, tiveram uma experiência diferente nas duas últimas semanas.
Eles participaram do primeiro curso de agroecologia e aprenderam como se dá o processo de produção de alimentos na agricultura familiar.
O curso também mostrou aos agricultores e agricultoras como produzir alimentos por meio de técnicas agroecológicas, ou seja, sem causar prejuízos ao meio ambiente.
De acordo com o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, a agroecologia é uma alternativa para melhorar a condição de vida das comunidades rurais.
No primeiro momento, do conhecimento de alternativas aos sistemas convencionais hoje existentes, e com isso, efetivamente, há um mercado efetivamente receptivo, e a gente espera que com esses dois cursos a gente possa estar desenvolvendo também em outros locais desse país a prática da agroecologia e, consequentemente, uma melhor condição não só de vida como de renda para os agricultores e agricultoras familiares.
Quem participou do curso também pôde aprender mais sobre cultivo de alimentos sem fertilizantes e dicas de preservação ambiental.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem ao Dia do Trabalhador, 1º de maio.
É, Ivana, a música chama-se Trabalhador e é do músico Seu Jorge.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Está na luta, corre, corre, do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro. Dentista, frentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro. Vem aí por aí que é formado engenheiro.
garçonete, jurista, pedreiro, trabalhador brasileiro. Trabalha igual o burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro. Trabalhador.
Gastar.